Vamos obrigar a Deus, fazer a nossa abertura para começar a nossa palestra. Com esse frio, a gente vai se aquecer, né? Como o nosso tema sempre foi divinismo, eu vou começar com a oração divinista. Então, vão fechando os olhos, ligados ao princípio sagrado de tudo e de todos, que todos nós sabemos está dentro de nós, a gente não precisa procurar fora, muito menos com mostras exteriores. E vamos seguindo a oração divinista. Dá-me, sagrada causa originária, Deus ou Pai Divino, o poder de viver a tua lei, para que possa eu contribuir para a santificação da vida. Concede-me o poder, Senhor, de fugir dos corruptos religiosismos, sectarismos e mórbidos facciosismos, que tanto desviaram os filhos teus do reto caminho, criando o mal que tanto se esparramou pelo mundo. Ilumina, Senhor, através de teus santos mensageiros, a consciência dos errados, dos inimigos da verdade, para que se arrependam e reconheçam que boa é a verdade, e assim agindo, retornem à doutrina que enviastes a teus filhos, que é simplesmente viver a lei, imitar o verbo exemplar e cultivar nobremente os dons do Espírito Santo, que é dar de graça os frutos da graça recebida, assim como é da tua vontade. Vamos nos ligar aos nossos irmãos cristificados. E também a todos os trabalhadores em prol do bem e do bom que trabalham aqui no nosso planeta, em todas as legiões angélicas, aos nossos anjos guardiães, amigos, conhecidos e companheiros de jornada evolutiva. Vamos pedir bastante discernimento para que a gente possa entender aquilo que está sendo passado, que eu possa receber as informações corretas para passar. Vamos a uma rodada de mediunidade, começando com a Elisete. Will.
Graças a Deus, o ambiente cada vez mais claro.
A Cristian. Não sei se você... Amélia.
Graças a Deus por acompanhar toda a procissão.
Os soldados romanos à porta, mandando uma luz dourada para os extremos primeiros escuros. Essa luz fazendo uma linda fonte dourada sobre todo o ambiente. Dois índios, um deles está tendo, tem ao lado um grande urso pardo. E o outro tem um outro sintético também com um grande grupo de índios. No início da oração, muitos irmãos espirituais foram trazidos e foram se acomodando, nosso ambiente se transformou num grande teatro, um teatro, e os lugares foram sempre ocupados por esses nossos irmãos. Posso sentir a presença de Lucas e Maria Madalena, com a graça de Deus.
Maurício. É Gisele, né? Clarissa,
com a graça de Deus, eu vi algum
retirando uma película e abrindo um novo espaço para a gente. Não entendi que espaço era esse. Depois eles me mostraram um caminho que passou muito rápido, a gente passando por entre as árvores, que era um caminho cercado de árvores, e chegando numa cidade, umas casinhas com telhado pontudinho. Eu vi também, eu estou sentindo uma pressão muito forte no lado direito da minha cabeça. E eu vi uma outra coisa que eu não consegui entender o que era, então. Como é que fala, amor? Ótimo. Perfeito, Maurício. É importante falar mesmo, eles estão atuando. Paulo?
A casa de Deus, o ambiente preparado para o trabalho de hoje, por uma ligação linda feita pela espiritualidade, né, pela mensageria divina. Fizeram uma ligação para o hospital também, colocaram aparelhos aqui que vai transmitir essa palestra para esse hospital também e para vários outros lugares também, né, vai haver essa transmissão. Os hindus entraram com os equipamentos e colocaram esses equipamentos na nossa cabeça, após alinharem todos os chakras, para que a gente possa, né, estar entendendo bem a palestra, que possa ampliar o nosso conhecimento, ampliar o nosso raciocínio, e com isso facilitar uma conexão melhor nós, com a graça de Deus.
Então, com a graça de Deus, estamos iniciando a nossa palestra de hoje. E eu gostaria de colocar, sempre eu tenho usado o nome, sempre foi divinismo, porque é o caminho que leva a Deus. Tudo aquilo que a gente está passando, que a gente tem de aprender, ou deveria aprender, compreender, é o caminho que leva a Deus. Por isso sempre foi divinismo. Desde a antiguidade até hoje, né, é sempre o nosso Pai manda espíritos vanguardeiros para nos ensinar. Eles saem, nós vamos lá e conseguimos, nós, eu falo a humanidade, fazer tudo errado. Adulterar tudo, colocar tudo para culto exterior, ou seja, aquilo que é da encenação e não o culto interior, que é a ligação do filho. E então nós temos aí de mudar isso. Nós estamos numa fase bastante difícil do planeta. Aqui ninguém tem interesse de aterrorizar ou falar, não, vocês são os culpados. Na realidade, nós, por ação ou omissão, chegamos aonde chegamos. E agora nós temos de mudar. Então é só colocar as coisas no lugar, é pontuar isso, mas cada um tem de seguir o caminho da melhor maneira possível, o que acha que é o certo, o que acha que é o... Né? A gente, ninguém pode obrigar a ninguém a ser o que não quer, né? Porque o nosso Pai nos deu uma coisa chamada livre-arbítrio, né? Claro que ele é meio relativo. Às vezes a gente foge de um lado, acontece uma situação bem similar, que é o que a gente tem de aprender. Mas a gente normalmente pode dizer sim ou não. Eu quero trabalhar em prol da espiritualidade, eu quero evoluir, eu quero aprender, eu não quero. É o meu direito. Depois, um dia, o Pai sabe, Pai Deus, né? É isso. Sabe que nós vamos um dia entender e partir para fazer o certo. Às vezes, se a gente fez muita besteira, a gente vai responder mais. Se a gente fez menos besteira, a gente responde menos. Mas a gente vai ter de responder pelo sim ou pelo não, né? Esse texto que eu peguei, três fatos significativos, eu tirei do Textos Divinos 2. Porém, esse texto é um folhetim do seu Oswaldo, tá? Tá no texto Divinos 2, mas é um folheto dele, desses folhetos de 4 páginas, certo? Então, o que basicamente fala esse texto? Ele diz, né, que para o planeta e para a humanidade, três fatos principais devem ser considerados. Da origem até o fim da primeira metade evolutiva, aí vem os fatos abaladores ou expiatórios, que é o que nós estamos começando a passar agora, né? Aí vai a transição para a entrada da segunda meia idade evolutiva, que seria aí do aprendizado, do crescimento, da nossa evolução, da nossa mudança de comportamento, compreender o que está acontecendo. Aí sim, nós vamos continuar crescendo, evoluindo, até um dia chegarmos a ser um Cristo, que Cristo é um grau de evolução e não nome de pessoa, e aí voltar a ser Deus em Deus depois, lentamente, né? Porque as coisas não são papum, 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 as coisas são bem demoradas. O caminho é longo, é lento e é bem gradual. E, inclusive, assim, algumas percepções que a gente teve, uma vez o próprio Jesus falando, dando uma mensagem, é muito difícil quando você é um Cristo, você continua a evolução. Com certeza, você já tem bem incorporado os 10 mandamentos, você já vive dentro desse conceito, você já está já naquele eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Agora, os pequenos, assim, aquelas últimas arestinhas a aparar são muito mais difíceis de perceber, né? Quando a gente tem um erro grande de moral, de comportamento, a gente percebe. Mas quando o nosso erro é pequenininho, é só um pequeno pensamento, é só uma pequena nervoso que dá em relação a alguma coisa, para você primeiro perceber, depois tirar, é muito difícil. É muito lento. E é isso o que eles sempre eles colocavam, né? Mas existe, nós vamos continuar. E nós vamos chegar lá e vamos ter de passar por isso. Eu ficaria feliz se já pudesse, já tivesse ido, já chegar naquele ponto. Ainda não, então vamos primeiro passar pelo barco de não conseguir viver os 10 mandamentos, né? Que é o código de conduta, é o de comportamento, né? Aí, aí continuando aqui no texto, vocês querem que eu leia o texto ou não? Querem? Tá. Tudo quanto acontece no planeta e na humanidade nela notada gira em torno do plano geral acima exposto. O programa divino é perfeito. Cumpre-se em nada, importando que os filhos de Deus tenham ou não dele conhecimento. É verdade. Mesmo aqueles espíritos que nem têm ideia do que está acontecendo, ou que são idólatras, ou são pagãos, ou são totalmente contra, não acreditam em Deus, indifere. O plano geral vai acontecer, porque é o que está definido por Deus. Desde que o planeta foi colocado, que Jesus foi o Cristo construtor do planeta, desde essa época já estava marcado. A gente querendo ou não querendo, é alheio à nossa vontade, né? O sermão profético é o que nós vamos discutir mais embaixo, e o Apocalipse existem, e essas duas peças proféticas fundamentam-se no trabalho diretor planetário. Dois vultos diretores estão fundamentalmente ligados a tudo. O verbo construtor, que também veio como verbo modelo, e aquele semelhante ao filho do homem, que guiará com vara de ferro com a entrada da segunda metade evolutiva, o período chamado Novo Céu e uma Nova Terra. Normalmente, pelo que a espiritualidade já nos passou algumas vezes, o verbo, aquele que comandou a construção do planeta, vem para ser o verbo modelo, vem ensinar como se deve viver. Então, ele fez materialmente o planeta, construiu, e ele vem viver os mandamentos. Moisés, que recebeu as leis e que vai ser o filho do homem que guiará com a vara de ferro, ele também trabalhou na construção do planeta, né? E é ele que vai continuar guiando a humanidade em termos de doutrina, amor, bondade e tudo mais. Seguir o verdadeiro, o conhecimento, vai ser aquele que vai mostrar tudo, né? Como ele veio agora há pouco tempo, como Oswaldo Kardec e depois Oswaldo Polidoro, né? Então ele veio para mostrar a lei, para mostrar como vive. E ele nos chamou, as pessoas que frequentam o trabalho, eles receberam a informação do que deram as diretrizes para a gente. Agora, o que a gente vai fazer com essas diretrizes é o nosso livre-arbítrio, mas é o que a gente tem. Mandamentos, frequentar bons trabalhos espirituais, tentar ser as pessoas mais decentes possíveis, dentro do conhecimento de cada um, né? E aí sim, aqueles que conseguirem seguir esse caminho, um novo céu, uma nova terra. Depois de grandes problemas, o planeta vai ficar bem mais homogêneo. Mas não vai passar assim, de agora para amanhã é maravilhoso, né? Vai ter de ter muitas coisas que vão acontecer, infelizmente. Ao findar do segundo milênio, a entrada do terceiro coincide com a entrada no período acima citado, ou entrada na segunda metade evolutiva. Acontecimentos terríveis promoverão a grande renovação. E disso ninguém se livrará, porque erros gravíssimos foram acumulados contra a lei de Deus, e o verbo modelo e o nobre cultivo dos dons intermediários. E quem diz que os donos das religiões, heresias, seitas e mórbidos facciosismos, tudo isso transformado em vícios mentais e comércios livreiros, tem vontade de profundos higienizadores arrependimentos? Quem esperaria isso de tais entorpecidas ou brutalizadas consciências? Inclusive, a gente vê, quem é médium vidente, quando espíritos ligados, muito ligados a religiões das mais diversas, saem da carne, a arrogância delas, dessas pessoas. Se acham, não, porque eu trabalhei em nome de Deus a vida inteira, cadê minha paga? Eu não sou isso, eu sou, porque vocês não sabem quem eu sou, né? É tão forte, eles acham tão verdadeiro aquilo que é muito difícil você quebrar. Então eles têm de passar, penar, sofrer, eles lutam, penar e sofrer, porque eles lutam contra aquilo que lhe é mostrado. Então eles não aceitam, é bastante difícil, né? E eles acham que são os donos de Deus, né? Eu fiquei horrorizada. Eu vi um pastor falando há pouco tempo, aí ele virou e falou assim: Deus, eu ordeno que você faça isso. Gente, eu não entendo. Por mais que a gente não tenha consciência da espiritualidade, não sei o quê, como eu posso ordenar, exigir que o nosso pai faça uma coisa? Será que falta o bom senso? Porque nós, como filhos de pais encarnados, a gente não respeita o nosso pai? Como é que você pode... Olha a prepotência de um evangélico. Eu ordeno. E eu acredito que os outros também façam a mesma coisa. Eu vi esse, mas... É muito triste, falta de bom senso. Não vamos nem do lado religioso do negócio, é falta de bom senso. Então é aquilo, né? As consciências brutalizadas que está aqui no final desse parágrafo. Esse pedaço que o seu Oswaldo escreveu eu achei bastante interessante. Noé avisou como de Deus recebeu o aviso, através de escalões mensageiros, mas quantos quiseram ouvir? Quando Noé, antes do dilúvio, ele recebeu a informação que tinha de fazer lá um barco, e a história que a gente conhece, ele avisou as pessoas. E o que que as pessoas à volta fizeram? Riram. É um louco. Eles foram até um pouco afastados, todos se afastaram dele, porque aquele era um maluco. E na realidade ele recebeu a informação do que ele tinha de fazer e ele seguiu o cronograma que mandaram. E os outros depois se perderam, né? Aí tá, isso é o livre-arbítrio. Se outros tivessem aceito, provavelmente eles teriam seguido de uma maneira ou de outra. Eles não aceitaram. Foram contra as informações recebidas. O Verbo encarnado mandou observar o sinal dos tempos, mas o que lhe deram foi prisão, falso julgamento, crucificação. Isso falando de Jesus, que é verdade. Porque quando ele começou a brigar contra, na época, a religião predominante lá em Jerusalém, era o judaísmo. Quando ele foi contra os rabinos e falou tudo aquilo, o que, que aconteceu? Os rabinos deram um jeito de eliminar ele. Mais um falso profeta na cabeça dos rabinos, que já estava totalmente ligado ao culto exterior. Já não tinha mais o culto interior, né? Culto filho com o pai, a interiorização, né? Existe agora alguma religião, doutrina, seita que coloque ao alcance dos filhos de Deus a lei de Deus, a significação do verbo modelo e do comentário bíblico que ensina sobre os dons mediúnicos e suas serventias? E, sinceramente, eu fiquei horrorizada. Há umas duas, três semanas atrás eu estava conversando com a Paula e a Paula me disse assim que a família dela, eles estão ligados à igreja, não sei o quê, que não estudam os 10 mandamentos. A Paula me falou isso, né? Como? É a base. Como pode, né? Não estudam. Quer dizer, eles não leem. O padre, no sermão dele, não fala dos 10 mandamentos. E aí? Como a gente pode? É difícil.
Mas igreja nenhuma fala.
Então, é o que ela me falou. Eu fiquei assim, mas como?
Os 10 mandamentos de matéria e catequese.
E depois não se toca mais no
nome.
Claro, não farás imagem, molde de imagem.
Uma igreja cheia de imagem,
né? Cheia de encenação, né? Quer dizer, olha.
Mas nem os evangelhos que eu conheço, de vários tipos de igrejas, né? Eles também não sabem. Não trabalham.
Como é que eu vou falar? Não vou parar.
Não tem.
O quê?
Então, a igreja não fala da imagem.
Fala.
Não, peraí, Nossa Senhora não sei o que lá, Nosso Senhor não sei o que lá,
não
sei o que.
Não fará as imagens para
ninguém.
Não faz parte.
Faz parte.
Mas eles não falam, nem no Apocalipse, nem no Apocalipse.
Não se toca no assunto, falam. E aí é o código de comportamento, né? É o como nós devemos nos comportar. Se a gente não recebe a informação, fica difícil. A gente perde o prumo, né? Bom, continuando. Tudo que existe e funciona é a falsidade, é a traição contra a lei, o verbo exemplar e os textos sobre os dons que veiculam a revelação. Portanto, quem quiser dar mostras de inteligência e honestidade, que o faça por si mesmo, fora dos donos de religiões, seitas e doutrinas de fabricação humana. Quem chegou agora está no meio da primeira página ainda. Depois dos terríveis acontecimentos, incluindo um dilúvio de fogo ou guerra atômica que reduzirá os viventes a um terço, as futuras gerações colocarão a vivência da lei, a imitação do verbo exemplar e o nobre cultivo dos dons intermediários acima de politicárias e comércios quaisquer. Isto é, acima de podridões farisaicas quaisquer, principalmente as ditas religiosas, que são as mais podres, fedorentas e repugnantes, realmente nojentas. A gente olhando assim, quem não é de Vinícius, não conhece isso, acha isso um horror. Como pode falar uma coisa dessa? É, mas... Você entendeu? Mas, gente, quem é vidente, médium vidente, e passei um pouquinho ali pela subcrosta, quando as pessoas são muito ligadas às religiões, elas cedem. Cede mesmo. Por quê? Porque o conceito está totalmente errado, a aplicação da doutrina está errada, e ensina as pessoas a fazer as coisas erradas, instiga o erro, a idolatria, a querer pedir apoio, né? Porque na realidade o que eles querem é muleta, né? E muitas pessoas não gostam do divinismo porque uma das coisas que a gente não pode e não faz é muleta. Nós não temos muleta. Cada um é um filho de Deus lindo, maravilhoso. Porque não é a beleza física que importa, é a beleza espiritual. O físico é da matéria. Aliás, a beleza física até atrapalha se a gente parar para pensar. As pessoas começam a se preocupar muito com a sua beleza e não se dedicam ao que deveria dedicar, ao principal. Mas o que é importante é o conhecimento, é o respeito ao próximo, à lei, é querer se melhorar, né? E não é isso que acontece. É muito mais fácil eu ir lá falar assim: padre, pastor, eu preciso disso. Ah, filha, claro. Porque você já chama ele de pai, padre, em inglês, em latim, quer dizer, você é aquele negócio da subserviência. E a gente não pode. Cada um é um filho de Deus. Cada um tem de andar com as suas próprias pernas, dentro do seu conhecimento, dentro da sua relatividade. E irmão ajudando irmão.
Mara, só uma questão. Nesses casos, tá? Eu diria que existe atenuante para as pessoas, tá? Quase que na sua totalidade, elas foram ensinadas
É, mas elas foram ensinadas. Mas todos nós, a grande maioria, sim. Só que a gente se libertou.
Aí vem a questão. Cada qual, no seu momento, começa a buscar. Quando aquilo não satisfaz, ele começa a buscar.
É.
Mas o que eu vejo...
É que as pessoas nem param para pensar, elas não querem pensar.
Quando eu condeno o religiosismo, tá? É justamente nisso. Ele impõe essa conveniência. Ele não tem interesse que a pessoa
claro.
Tenha conhecimento.
Exato. O que vocês falaram. É só. Porque se você parar para ler os 10 mandamentos com inteligência, quer dizer, ler qualquer um que saiba ler e parar para pensar, vai ver. Peraí, se não é fazer imagem, porque a imagem de santo não é imagem. É isso, não é? É, sabe? Começa a parar para pensar, não matará. Aí vai o pastor, o padre, o capelão lá a abençoar para ir para a guerra matar outro. O não matará não devia existir guerra. Básico. Não, vão para a guerra em nome de Deus. As guerras aí, as cruzadas, não sei o que absurdo matar outro filho de Deus. Né?
Então, mulheres fabricadas.
Então, eu nem sabia disso, mas olha aí. Exato. Né? Os cruzados lá. Mas então, a gente tende, graças a Deus, que algumas pessoas ainda têm um pouco de cabeça e pensam. Isso a gente hoje pode falar porque a igreja foi separada do Estado, porque quando não, ia para a fogueira. Se alguém falasse um A desse jeito, ia para a fogueira, como grandes espíritos foram queimados na Idade Média, né, e tudo mais, nessa Santa Inquisição. É o que falo. Mas... Entende? Então, é importante a gente saber que para a gente chegar hoje aqui, além de tudo, abrir a boca e falar, o caminho foi longo, foi difícil. Um dos espíritos que mais veio à carne nesse período foi queimado, sofreu, e não sei o que, foi o Seu Oswaldo, a última encarnação dele como Seu Oswaldo, né? Ele, antes da Revolução Francesa, como Voltaire, foi considerado ao mesmo, ele começou a jogar essa parte da inteligência, de separar a Igreja do Estado. Aí, na Revolução Francesa, separaram a Igreja do Estado. O Vaticano ficou maluco com isso. Mas e aí, graças a isso, ele pôde voltar a ser Allan Kardec e começar a mostrar o que é a espiritualidade. Né? Porque se não tivesse separado, Kardec teria, a hora que ele começou lá com seus 50, 60 anos, que ele já estava mais velho quando ele começou, ele seria trucidado. Tanto que na Espanha e Portugal queimaram todos os livros dele, queriam pegar ele de qualquer jeito, só que eles não podiam entrar na França e tirar o homem. Foi por isso. Entendeu? Porque Portugal e Espanha são os mais ferrenhos em termos de...
Espanha é pior.
É,
né?
Espanha.
Esse não foi bem, foi bem. Kardec, só depois dos 50.
É, sim. Interessante a história dele.
É.
Inclusive, ele falava que quando ele começou o trabalho espiritual dele, que era um professor, né? Um pedagogo, famoso, inclusive. Que quando ele começou o trabalho dele, tinha uma esposa.
É.
E a esposa virou amiga. Porque o trabalho espiritual, quando você entra, não dá para você dividir. No tamanho dele, né?
Sim.
E a maior parte das encarnações dele é solteiro. Você pode ver que é de... pra... Porque quando você tem uma missão importante... assim, de capitanear o planeta, você tem de ser perfeito. Gandhi fez isso também, que a esposa dele tem uns livros, as histórias, ela reclamava e falou assim, agora somos só amigos. Companheiros, assim, para o mesmo objetivo, mas não dá mais para ter o apelo sexual, os ciúmes, as coisas que você tem de... É muito interessante. Isso é uma palestra que eu quero dar lá na frente.
E ela tinha a vidência, né? Que ela
dava. Exato, ela tinha a vidência.
Então era, acho que...
E ele todo discernimento, era perfeito.
Uhum. Acho que eu me falo, falou uma coisa parecida também.
É? César era sozinho, vivia sozinho. Bom, então agora, gente, eu pus aqui o sermão profético. O sermão profético, ele não é uma coisa leve, né? É uma coisa bem profunda, pesada. É até triste, às vezes, de ler. Porém, a gente tem de entender que esse sermão que Jesus proferiu, ele estava falando dos dias de hoje. Mas ele não falou isso para a gente ter medo, para ficar chateado. Ele falou para nos advertir e para a gente se preparar, né? As pessoas às vezes bagunçam, acho que os fatos já aconteceram. Na minha opinião, os fatos que estão aqui na integralidade é dessa época, não é o que já aconteceu, né? Então vamos ler. E aí eu fui colocando, inclusive, o que eu escrevi, que eu inseri, está em itálico, está em ângulo, para separar do que é o sermão que foi retirado da Bíblia, tá? Então vamos lá. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí o que eu comentei sobre isso, por volta de 60, 70, se eu não me engano foi 65 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo e sobrou parte do muro externo, que hoje é o Muro das Lamentações, e sobre os escombros do templo, os muçulmanos construíram a mesquita do templo. Neste período, no período de 60, 70, houve inclusive a destruição da cidade de Jerusalém. Boa parte da cidade foi destruída pelos romanos, né? Tá? E agora, a mesquita só foi depois, né? Eu não sei se foi no século 8, porque Maomé foi século 6, 7, então foi depois disso que foi feita a mesquita, né? Um grande problema, os judeus e os muçulmanos nessa mesclita que tem. É, e o muro.
Aí sumiu o muro.
É, então é bem, tá? Agora vamos no item 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: diz-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhe: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É verdade. Tem de acontecer. Se a gente quer fazer uma limpeza, uma higienização, a gente tem de tirar o que é podre e o que não está bom. O que eu escrevi a respeito? Escrevi assim, né? Fui intuída, tudo, né? Quando a Igreja Católica foi fundada, este foi o primeiro ato de falsos profetas, pois se dizem senhora do conhecimento divino, e tudo por ela, e sem ela nada existe. E todos os que foram contrário, aqui faltou um ar, gente, no contrário, ou recebiam informações dos espíritos mensageiros da boa espiritualidade, eram torturadas e assassinadas. Essa época da Inquisição foi terrível, né, gente? Foi muito triste. E quantos profetas não foram assassinados? Na realidade, não foram só profetas, porque a igreja era muito terrena. Aqueles que eles achavam que não estavam muito bem alinhados, eles também matavam. E aqueles que eles achavam que tinha muita fortuna, que era importante para a igreja, eles também atacavam para pegar fortuna. Né? Hoje uma das maiores fortunas do mundo é a igreja. Né?
Os bens eram confiscados.
Eram os bens confiscados. Quando você ia para a Inquisição, você perdia tudo. E eles tinham poder sobre isso. Né? Até hoje as igrejas católicas e suas ramificações evangélicas se dizem falar em nome de Deus, e os seus chefes são papas, padres, pastores, que é pai em latim. Todos os nomes que mostram autoridade e que todos têm de seguir, colocando o intermediário entre Deus e o Filho, que nunca deveria existir, pois nosso Pai está dentro de nós. É aquilo, né? No século, até o século 6, começo do século 7, não tinha, quando a igreja entrou em vigor, não tinha confessionário. Ainda existia a ligação interna e não tinham imagem. Aí eles começaram, puseram o confessionário, que é uma forma de você
saber
dos outros, né? E comandar. E a idolatria voltou com as imagens. Voltaram a fazer idolatria. Porque mesmo na antiguidade falavam que não tinha imagem qualquer. Mas existia idolatria. Existia idolatria aos cinco primeiros livros, ao Pentateuco, né? A letra. Né? Aí os católicos foram mais ardilosos. Eles fizeram a letra, a imagem, aos rituais, às vestes. Eles fizeram o pacote completo.
Confessionário, uma relação com o interior seria de um sinônimo, né?
Exatamente. Obrigada, senhor advogado, mas é verdade. A confissão é denúncia anônima. Tá?
Que através das confissões que eles saíam
atrás das coisas. Né? E o item 7. Portanto, se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E, na realidade, a gente sabe que teve muitas guerras. A Santa Inquisição, que de santa não tem nada, né? Que é um horror aquilo que fizeram, né, para salvar Jerusalém, para não sei o que, eles lutavam, mandavam um monte de jovens, todos eles eram obrigados a ir. Os reis, eles eram colocados pela igreja, então eles tinham de mandar o que a igreja mandava, eles faziam. Era um horror, né? E aquelas guerras horríveis.
Tem uma série na televisão que chama Isabel, que é Isabel de Castela, dá para ter ideia bem clara de como funcionava.
Não, ainda mais deve bem ser clara. Bem clara. Castela, né? Espanha, o negócio deve ser bem. Porque ali até hoje é muito. Eles são muito ligados.
Fala de Portugal, fala de uma série de coisas.
Né? E aí, muitas guerras por interesse da igreja, gerando ódio, raiva, rancor, saindo da carne com sede de sangue, retornando à carne com estes sentimentos baixos e só piorando a sua situação e daqueles que o rodeiam. Quando a Igreja Católica assumiu, cortando a ligação entre encarnados e desencarnados, entramos na Idade Medieval, onde o mundo retroagiu, perdendo muito conhecimento, entrando em trevas, com muito sofrimento, dores, pestes, guerras e acidentes naturais. Nesse período, realmente não foi fácil, né? As pessoas tinham medo, elas não podiam abrir a boca ou respirar mais forte. Se um olhasse feio para o padre, ele achasse que a pessoa olhou feio, ele já era. Se ele não partilhasse da mesma religião, já era, né? Então, se ele não tinha dinheiro para dar aquele dízimo que a igreja queria, aquela comida que ela queria, já é. Então, o negócio era muito, muito triste. Mas isso, quando você perde a conexão com a boa espiritualidade, é isso que acontece. O mundo fica em trevas. E aí, essas coisas negativas soam em todos os lugares. Né? E é o que a gente tem de pedir muito a Deus para que não aconteça mais nada disso. E olha, eu digo uma coisa, eu não sei não porque, do jeito que está essa nossa humanidade, claro, eu sei o que o Sr. Dalton falou, eu sei que nós vamos agora ter o sofrimento, quer dizer, a higienização para depois um crescimento. Mas com essa humanidade haja higienização, né? Vamos ser sinceros, do jeito que estão todos perdidos, haja, né? Vamos continuar. Item 8. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Na hora que Jesus falou um monte de coisa, ele falou, mas tudo isso é o princípio da dor. E a gente já vai abaixando assim. Né? 9. Então, vosão de entregar para ser desatormentados. E matar vosão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. E é verdade. Se a gente parar para pensar, né? Por causa do nome de Jesus, olha quantas guerras, essa Inquisição, essas lutas entre povos, quanta destruição, quanta morte. E não foi só lá, quando vieram para cá, os índios que não aceitavam, principalmente os da parte espanhola, que não aceitavam a conversão, eles eram assassinados. Né? Mas eles queriam a conversão, por quê? Porque eles queriam o ouro deles, né, gente? Vamos, vamos, né? Tudo bem, né?
Era o bem-estar, né?
Não era o bem-estar, né? Quando chegaram aqui, mas tudo bem, não é o fato histórico em si. É o problema, é a cerne do problema, que é tudo dentro dela, nada fora dela. E aquele que não se engajar nisso será assassinado. É isso que eles fizeram. A Igreja Católica fez isso.
Historicamente, essas conquistas de terras ocorreram bem no ápice da aquisição. Né?
É. Bem. Então, ó, guerras, ligações ilícitas, barganhas das mais diversas ordens foram feitas em nome da Santa Igreja, que de santa não tem nada. E o poder que ela tem até hoje é terreno e não espiritual. Pois o verdadeiro poder é o da verdade que livra, do amor praticado, dos dons mediúnicos doados a quem precisa e merece, sempre em nome de nosso Pai. Não existe homem encarnado ou desencarnado nenhum que mande na justiça divina e em suas leis de causa e efeito. Isso é importante, né? Porque tudo é o Pai, tudo gira em torno dele, mas ele nunca foi matéria e não vai ser. Nós, como espíritos materializados, que recebemos esse corpo, estamos encarnados, vivemos aqui e aprendemos. Infelizmente, quando a gente sai, se a gente estava no erro aqui, quando a gente sai, a gente permanece no erro. Alguns até têm o bom discernimento, depois de algum sofrimento, de alguma passagem pela subcrosta, procurar alguma coisa. Mas o vício da doutrina errada é tão grande, que quando volta a carne, esquece tudo o que sofreu lá e o que aprendeu e começa a praticar o erro de novo. Porque a gente fala da católica, né? Da Igreja Católica e suas ramificações, os evangélicos. Mas, na realidade, se a gente for pela história espiritual do planeta, desde o Oriente até aqui, porque desse novo, depois do dilúvio, veio do Oriente para o Ocidente todo o conhecimento espiritual. Esses espíritos, tanto Jesus quanto Moisés, encarnaram várias vezes no Oriente e ensinaram a verdadeira doutrina, só que foi adulterado. Veja hoje as religiões lá, cheio de idolatria, cheio de encenação, cheio de estátuas, os hinduístas, os budistas e assim por diante, né? Eles se perderam. Talvez não tanto que nem o católico conseguiu, eles foram assim sublimes, mas se perderam. As da Índia, ali o negócio é meio pesado também. Mas
Jesus encarnou então no
Oriente? O Jesus, sim, já encarnou no... Ele teve 5 grandes encarnações, Moisés 37, né? Ah, sim, a última foi Jesus. E a próxima de Jesus é aqui. Não sei se no final desse século ou no começo do outro, mas vem para cá. Essa é a previsão. Ou no meio, a partir do meio desse século em diante. Mas não me mostraram quando nem.
Em torno de 2050, né?
É, no meio do século. É o que falo, mas como houve os atrasos. Porque a gente teve uns merecimentos e aí deram até 2019 para que tomasse algumas atitudes, então vamos ver. Então, eu acho que talvez atrase um pouquinho isso também, né? Mas eu não sei, nunca me falaram, então não posso abrir, falar uma coisa que não fui informada, né? Bom, então, é importante a gente entender esse lado. Agora, item 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Gente, e era exatamente isso que na Idade Média fizeram, né? Um ia lá, falava para o padre, lá no... Olha, fulano de tal está fazendo coisa errada. Não está fazendo o que devia fazer. Muitas vezes que eu tenho raiva do cara, eu vou lá e ferro o cara. Né? Época ruim. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar, a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, eu fiz um adendo aqui. O sentido do amor se esfriará em relação à espiritualidade, à verdadeira ligação com Deus e com os anjos da guarda. Porque se a gente parar para pensar, nesse tempo, que ligação que você tinha? Eram pessoas, por mais inteligentes que fossem, ficaram broncos. E se usasse um pouco da inteligência, eram passados à faca. Ou queimados, de alguma forma,
sabe?
Né? Então, o ensinamento era difícil. Ou se escondiam lá pelas florestas e eram considerados loucos, né? Que tinham mediunidade, os feiticeiros, quero chamar de feiticeiros, eles tinham que ficar muito bem escondidinhos, porque se a Inquisição chegasse, eles eram finamente assassinados na frente de todos e com muito sofrimento, para todo mundo ver que não é para fazer.
Teve muitos pensadores que caíram mais pro lado do racional.
É.
E deixaram
o espiritual, é.
Sobrevivência.
Então, aí continuando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que continuar com a boa comunicação entre os planos terá a lucidez necessária para passar pelos problemas que virão sem se perder. Isso que é o fato e é o difícil, né, gente? É o difícil porque com essa quantidade, vamos ver aqui no Brasil mesmo, não precisamos ir lá fora, com essa quantidade de seitas evangélicas que tem, que falam do Espírito Santo. E eles acham que o Espírito Santo é lá receber aquela boa energia e ficar lá cantando, pulando, que não deixa de ser que nem os nossos índios faziam. Né? Se entorpeciam. Não que eles não recebem, eles estão recebendo, mas a espiritualidade, o trabalho da espiritualidade não é esse, receber o Espírito Santo e... A espiritualidade, ela vem para alertar, ilustrar e consolar. Ela vem para nos ensinar. Que ensinamento é esse?
As pessoas ficam cegas, acham que naquele momento, depois saem, podem agir.
Exato, elas acham que se purificaram e aí elas podem pisar todo mundo, sacanear, fazer, viver. E na realidade a gente sabe que o trabalho espiritual que a gente tem e que a gente recebe essa lucidez da espiritualidade é para seguir o bem, com base nos 10 mandamentos. Eu não me conformo. Eu não me conformo que os 10 mandamentos não são divulgados como deveriam. Exato, porque se as pessoas começarem a ler e pensar, vão falar, peraí, quem é você? Você está totalmente contra. O que é isso, o que é aquilo? Mas fica difícil as pessoas entenderem, né, que o bonito é viver em prol do bem e do bom. O bonito é aprender, é evoluir, é puxar quem está mais para trás, é entender a relatividade, é ser irmão, porque nós, em essência, somos todos filhos de Deus e somos irmãos. Somos irmãos do nosso inimigo. É difícil ainda de engolir isso, mas somos irmãos dos nossos inimigos. Somos irmãos. Eu não tenho, assim, eu não me sinto de inimiga de ninguém, mas eu estou falando, a grande maioria, numa luta, numa guerra, são. Então, como é que você pode lutar contra um irmão seu, por mais que ele tenha conceitos divergentes?
É.
Pode falar.
Eu estava vendo um relato de alguns soldados americanos, do Iraque, né? Aí eles estavam falando isso, né? Que eles foram para lá com um conceito de que iam encontrar armas de destruição de massa, química, iam matar terroristas. E quando eles chegaram lá e começaram a matar, depois que eles chegavam depois das bombas, eles diziam que eles só mataram inocentes. Aí eles falaram, só matamos os terroristas da bomba. Nós só matamos gente igual a gente, criança, mulheres.
Então, aí, é isso. Então,
daí ele estava falando, né? Que eu tive um amigo que foi lá para matar também. Quando ele voltou, tem coisa que ele não comenta, mas agora ele se dedica à enfermagem, né? Sabe, acho que é uma forma que ele encontrou de
ressarcir. Graças a Deus que ele se tocou, porque errar, em algum momento, todos nós fomos assassinos. Não tem jeito. Nós já passamos por esse estágio. Graças a Deus nós já estamos em outro patamar. Assim espero. Tá? Porque a gente não sabe a hora que dá os problemas na nossa perna se a gente consegue. Mas é importante a gente. O material está ali na entrada. É importante a gente entender que somos irmãos. Que a gente não pode brigar com aquele que também é filho de Deus. A gente não pode fazer isso. Né? A gente tem de se ligar mais é com a boa espiritualidade. A gente tem que se ligar mais é com tentar entender o que é melhor em função dos 10 mandamentos. Mas, infelizmente, já se passaram 3.500 anos que esses 10 itenzinhos estão na nossa, no nosso mundo, e nós não vivemos. E é o supremo documento. Podem falar o que quiser. Esses itens é o que rege e o que é a lei de harmonia universal. Hã?
5 mil.
Ah, é 3.500. Ah, tá. É. Não. 2.000 de Jesus, 1.350 de Moisés, 3.500, 3.600.
Não.
Moisés não viveu 1.300 anos, 1.350 anos? É de Moisés. Nós temos de 5 mil anos o búdico, que são os 8 itens, que na realidade é a mesma coisa com outras palavras. Porque a espiritualidade, ela nunca passa, ela joga, ela vai preparando. Então também foi enviado, que foi o próprio Moisés que pegou e pôs na terra os 8 itens, né? E depois veio para colocar os 10, né? Sim, mas o Moisés é de Abrão, tá? Bom, mas é isso, sério, né? Mas é muito tempo mesmo assim, né? Então, quando a gente tem uma boa comunicação, a gente não se perde. Isso que é importante. O problema é que, quando está ligado que a luz do mundo e o sal da terra, que é a comunicação espiritual, está aberta, a probabilidade da gente errar é menor. A gente erra por teimosia, mas eles advertem, eles ilustram, eles nos ensinam. E quando a gente está triste, eles nos consolam, né? Isso é verdade. Aí, o item 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenta. Aí o que acontece? Como aqui no sermão profético ele fala da abominação, da desolação, eu peguei o profeta Daniel, né, que está no Velho Testamento, um grande espírito, um médium vidente, né, e ele viveu entre 500 e 600 antes de Cristo, tá? Ele que proferiu essa frase, abominação da desolação, que muitos, né, que os rabinos depois, não sei o quê, eles acharam que foi quando em 167 a.C., os gregos profanaram Jerusalém e entraram no templo e fizeram um sacrifício, porque os gregos faziam sacrifícios, como precisavam daquele sangue, não sei o que, e eles fizeram um sacrifício, mataram um porco, justamente para os judeus, lá no altar da... lá da... ai... da do... que... poxa vida, sumiu o nome. Não é Mesquita, é na sinagoga deles da época, que era lá do templo, que era onde hoje está destruída. Então eles lá naquele altar da sinagoga, eles foram e puseram. Eu achei interessante porque essa história eu tinha aprendido há muito tempo atrás, quando eu estava estudando isso, mas sabe quando você tinha esquecido? A hora que eu li de novo, eu falei, poxa vida, eu tinha esquecido esse item, né? E que eles fizeram isso, né? Eles fizeram um sacrifício de porco ao deus grego Zeus, e dentro do templo, né? E eles achavam que esse sacrifício era o que se referia, mas na realidade não é, na minha opinião. Isso, porque isso é encenação, isso é culto exterior, né? Você não é isso. Na realidade, o que ele diz da abominação da desolação, que o profeta Daniel, para mim, na minha opinião, e eu acho que da grande maioria dos divinistas, é sobre os dias de hoje. É o ir contra tudo aquilo que é verdade, amor e virtude. É não viver os 10 mandamentos, é não praticar sadiamente a revelação. E é isso a maior das abominações. Eles ensinaram tanto, eles deram tanto, passaram tantas informações, e nós o que fizemos? Amassamos tudo, jogamos no lixo, ainda tacamos fogo, para não ter nenhum, né? E saímos fazendo o que a gente quer. Porque se a gente parar para pensar, o paganismo hoje é enorme. É enorme.
Está crescendo, né?
E está crescendo. E aqui é um absurdo. Você vê assim, seitas de tudo quanto é jeito, pessoas fazendo as coisas mais absurdas, achando que está certo, ou se dizendo ateu, não aceitando nada, e também fazendo coisas erradas. Então, está muito ruim. Né? Então eu vou ler o que eu escrevi aqui. Sobre o profeta Daniel, que viveu por volta de 600-500 a.C., grande vidente, que tinha uma linda ligação com a espiritualidade. Foi um dos grandes profetas do Velho Testamento. Proferiu a frase abominação da desolação, que muitos dizem ser profanar o templo de Jerusalém, que ocorreu em 167 a.C., com o sacrifício de um porco ao deus grego Zeus. Mas pessoalmente acredito que ele se referia aos dias de hoje, o Apocalipse. Como Jesus também muitos dizem, que a sua profecia era sobre a diáspora de Jerusalém pelos romanos, que é aquela que ocorreu entre 60 e 70 depois de Cristo. Mas acredito que ele fala dos dias de hoje, da dor, da mudança de era, pois todos os conceitos que Jesus deixou há 2000 anos atrás foram adulterados. Aí, voltando agora o item 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. E quem estiver no campo, não volte para trás a buscar seus vestidos.
Ou seja, você corra de onde você estiver.
Na realidade, para você não se ligar aos bens materiais, aonde você estiver, vá, siga seu instinto e fuja. Fuja de verdade dos seus conceitos, dos seus preceitos, das suas ideias erradas. E entre para a verdade e para a doutrina. Despidos de tudo. Né? Então, você provavelmente, pelo que falam das vidências do Apocalipse, né, que está o último livro da Bíblia, não sei o quê, muitas coisas não acontecem de uma hora, grandes catástrofes, não acontecem de uma hora para outra. A gente não tem de ficar preso às coisas materiais. Nós temos de ficar preso às coisas espirituais, às boas coisas espirituais, às boas ligações. É isso que a gente tem de ter. Porque senão, a gente está perdido. Você já imaginou, você tinha uma casa confortável, você tinha teu carro, teu celular, suas coisinhas, de repente, tinha teu dinheiro para comprar tua comida, fazer suas coisas. De repente, você não tem nada. Você até tem teu dinheiro, você até tem suas joias, você até tem suas roupas. Mas, o que vai adiantar? Então, você tem de fugir desses conceitos. Você tem de se preparar para os dias que virão. Para se preparar, sim, porque pode deixar uma pessoa louca. Se é uma pessoa ligada às coisas da matéria, como você vai, de repente, você não sabe se você vai ter comida, você não sabe se você vai ter bebida, se você beber um copinho d'água, não é bebida, é um copinho d'água. Né? Inclusive, tem aí tomar, acho que é no Apocalipse, beber, eles falam. Bebidas contaminadas e nada vai acontecer. Mas o que, que é isso?
Porque ele estiver puro, né?
É, não. Aquele que estiver bem ligado com a espiritualidade e fluidificar. O único jeito que nós vamos ter, se nós passarmos por isso, é fluidificando. Fluidificando, fluidificando, fluidificando. um copinho de água vai valer por uma refeição de uma semana. Nós vamos ter de fluidificar, vamos ter de nos preparar para isso. E acreditar, porque não adianta eu pegar, eu quero fluidificar essa água e pronto.
Mas lá no fundinho, eu não acredito.
É, eu tenho de me ligar comigo, em coração e mente, com Deus, e fazer, acreditar que aquilo vai acontecer. É fácil? Claro que não. Por isso que falam os puros.
Mas nem estamos de dizer atualmente as pessoas não acreditam.
É.
E hoje em dia, com tantas coisas, vai longe, né?
É. Então, mas é por isso que a gente tem de ter essa lucidez necessária de entender que o melhor vai acontecer, né? Então, é isso que é importante, a boa ligação, né? É entender o que está acontecendo, é entender o porquê daquilo, se resignar. Gente, resignar não quer dizer cruzar os braços.
Compreender e ir à luta.
Exatamente. Se resignar é se ligar à espiritualidade, batalhar, mas não lutar contra. Aconteceu, aconteceu. Vamos ver o que a gente pode fazer. Mas uma outra coisa que a gente percebe nessas horas, e isso vai fazer toda a diferença, ser altruísta, não ser egoísta. As pessoas são egoístas, só pensam em si. E nós temos de pensar na coletividade, porque sozinho nós não vamos fazer nada. Nós só vamos conseguir no coletivo. Com um grupo de pessoas.
Hã? Nem para coletificar, nós sozinho.
Ah, mas eles vão mandando treinamentos, né? A gasolina foi um dele, por exemplo, mas tem outros treinamentos.
É.
Isso
foi aí, né? O Alexandre lá quando deu a volta.
Eles mostram, dão exemplos e vão mandando treinamentos.
Então, aí o que, que eu escrevi sobre esses itens? Para as pessoas não se ligarem a bens materiais, tudo se perde. O importante são os bens espirituais que cada um irá levar. Ninguém vai roubar da gente os nossos conceitos.
O que tiver internamente.
Exatamente. A Igreja Católica tentou. Com a Inquisição, ela te torturava até você tirar esses conceitos e dizer, não, eu estava errada. De verdade, a pessoa, de tanto sofrer, e aceitava. Mesmo assim, ia ser assassinada, torturada e morta. Mas, agora não, a gente não pode, mas a gente tem de manter esses conceitos. Porque isso vai depender tudo, que a gente sabe que nós temos vida eterna, né? Onde a gente vai querer sair e plugar quando a gente sai daqui, né? Continuando. É uma forma de fazer entender que nada será como antes e não adianta querer voltar atrás. É importante entender o momento e seguir em frente, de cabeça erguida, e procurar a sua paga com resignação e obediência, pois nessa hora o melhor é a boa ligação com Deus. Não adianta ficar, ai, eu tinha uma casa tão linda, ai, minha roupa era tão maravilhosa, meu carro é tão lindo. Perfeito. Ai, meu Deus, eu estou sofrendo. Perfeita a sua colocação, cara.
Mas o que está acontecendo com os refugiados? Eles deixaram tudo.
Eles já não tinham nada, coitado.
Não, mas muito pouco tinha, que mas não
tinha. É verdade.
Tinha uma vida boa.
Grande parte dos refugiados tem dinheiro médicos. São pessoas que nós chamamos no Brasil, mas são de nível superior. Largaram tudo na busca de uma estabilidade social.
Aí, essa 19 pedras, que é o famoso, mas vai das grávidas e a das que amamentam naqueles dias. Essa é boa. Porque na realidade a gente sabe que a radiação é o metal pesado e ela fica dentro de nós, como as drogas, que são metais pesados, né? A cocaína, a pessoa. E a mulher que consumiu droga ou foi com radiação, ela não pode amamentar, porque ela está passando a droga ou a radiação para a criança, né? Tudo bem, ela vai acabar amamentando, porque a criança vai morrer de fome, o problema depois, empurrar com a barriga. A gente entende isso, mas é um problema seríssimo.
O problema também é as crianças com defeito genético, né?
É.
Por isso que elas não devem engravidar.
Exato. Então é um momento complicado do planeta, né? Bebidas, os vícios, os mais diversos, né? Comidas e bebidas envenenadas, é muito triste. Mas essa parte desse sermão dele é... Aí o 20. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Inverno nuclear ou por uma catástrofe natural. O céu ficará cheio de poeira e não deixará passar a luz solar. Aí terá o inverno em todo o planeta, até a nuvem baixar. Isso pode levar dias, meses ou anos. Grande parte da vida terrestre morrerá. E os poucos que sobreviverem vão passar por muitas necessidades. Fluidificação dos alimentos e dos líquidos. Esta será a única forma de se nutrir sem ficar doente.
Por que sábado? Por que sábado?
Sábado é porque, na realidade, o judeu ele é o dia de descanso.
É o sétimo dia.
É o sétimo dia. Né? Então não aconteça no dia de descanso e nem no inverno. Eu pessoalmente acho que isso é uma incrustação, mas tudo bem. Tá?
Não tem sentido.
Não tem sentido. Mas eu não vou.
Pegaria um tempo.
É.
Na época também não tinha outra coisa como definir,
né? É, na época talvez ele usou essa.
Também vindo da origem, né?
É.
É.
Exato.
Então, seria um
dia
sagrado.
É, o dia de descanso.
Então, seria importante não trabalhar nesse dia. Mas é preciso também entender essa lógica de tempo, que não é igual a nossa lógica de tempo.
É.
Né? Era outra relação com o tempo que eles tinham. Então, quando fala o sétimo dia, não quer dizer que é o sétimo dia contado como a gente conta hoje.
É.
Né? Tem a questão das gerações.
É, na realidade, a gente já é.
A cultura também tem uma lógica de tempo.
Não, são sete eras. São sete eras.
Depois tomar o sábado aí, como tirando um dia da comunidade, porque você não pode fugir.
É.
Tem que parar um dia para
descansar. É, e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Quer dizer, ainda estão falando, vai ter tudo isso, mas eles não vão fazer tudo o que vivem.
Por isso que eu acredito que é dias. Porque se for mais do que dias, se for meses, sem sol, com tudo isso...
Não, mas olha, o seu Zaldo algumas vezes comentou, eram meses, hein?
Não, o total eu acredito.
Eu não me lembro a data ou o valor, mas ele falava.
Teoricamente, não pode ser muito tempo. E é para ter o sol uns 3 meses.
É, porque até a poeira baixar.
Mas a planta não sobreviveria.
Mas não, pouquíssimos, pouquíssimas coisas sobreviverão.
Então, mas assim, tecnicamente, foi assim como ele falava, que Jesus vinha encarnar, tipo... Às vezes Brasil, México, alguma coisa assim, né?
Primeiro México, aí depois voltou, falou que ia ser Brasil.
Bom.
E na realidade, a gente não tem de ficar se preocupando aonde Jesus vai encarnar. Ele vai encarnar onde for que tiver de encarnar. E se nós tivermos, se ele encarnar, nós estamos vivos aqui, e ele for lá para o México, ele vai fazer o trabalho dele lá e a nossa obrigação é fazer o nosso aqui.
A minha coisa que ele falou para mim é que eu vou ver. Que eu vou ver o Jesus encarnar. Então, acho que onde mais
ele separa
coisas.
Exatamente. Se você parar para pensar, o México é um país cheio de idolatria. Cheíssimo de idolatria.
Porque quando nasce Jesus lá, vai nascer um monte de bons espíritos em vários pontos para crescer todo
mundo. Não, começando que a Maria e o Lucas, que foi o Bezerra de Menezes, vão ser os pais. Então ele já vai
encarar.
Não, então. Ainda eu não vi isso não.
Ela vai reencarnar grandes espíritos em pontos diferentes para poder crescer.
É claro.
Descobrem uma, sei lá, uma coisa importante na medicina, no que foca na química, nos Estados Unidos, em vários pontos mundialmente. Não só no lugar que junta tudo, mas a gente sempre que reencarnar com bons profetas, com bons seguidores, né?
Para poder fazer o trabalho. Não dá. Sozinho você não faz nada. Olha, o 21. Por que haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora? Nem tão pouco há de haver. Quer dizer, vai ser só essa, graças a Deus, entendeu? Vamos ficar no planeta, vamos fazer direito.
Ninguém.
Um terço sobrevive.
É. Mas quem disse que é um terço de encarnado? Pouquíssimos encarnados.
Então, de uma hora para outra, nada será como antes. Não adianta ter dinheiro, joias, poder, títulos. Né? A luta pela sobrevivência será difícil. E se aqueles dias não fossem... eu já li isso. Então, alguém vos disse, eis que o Cristo está aqui ou ali. Não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. E farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Aí, o que eu coloquei aqui. Como podemos saber se é um Cristo ou um espírito enviado pela boa espiritualidade? Isso eu coloquei em base do que o seu Zó falava. Né? Nunca esses espíritos irão contra as leis de Deus. E sempre será um fiel condutor dela. Sempre estarão em contato com a boa espiritualidade e trabalhando em prol do bem e do bom. Mas aquele espírito que se passar por ele e não o for, este será responsabilizado pela justiça divina. E aqueles que não aceitarem o verdadeiro Cristo também irão responder para a justiça divina.
Opa,
difícil, isso não é fácil não, gente. A gente não tem de levar isso assim com uma coisa muito pesada. Isso é a verdade. E a gente vai ter de passar por isso. Porque nós, nesses mais de 180 mil anos que a gente vem para a carne, vai, volta, vai, volta, vai, volta, nós pusemos o nosso dedo podre e pusemos também nossa mão boa, não estou? Nós fizemos coisas boas e coisas ruins. Só que agora está na hora de pôr as coisas no lugar para todos terem condições de fazer coisas boas. Para isso, a gente tem que se lavar. Se a chuva for de ácido para tirar essa nossa primeira pele, que seja. Mas vamos fazer direito para não precisar fazer de novo e não ser um fora daqui. A Carol ficou assim. Mas, gente, é verdade. Ácido no sentido assim, doer, machucar. Mas se a gente conseguir mudar e a gente conseguir aprender, perfeito. O problema é que se a gente sofrer, fizer caca e não conseguir mudar, nós vamos embora.
Não, não quero ir embora daqui de novo, não.
Então vamos batalhar para ficar. Estamos fora daqui, né? Vai saber de quantas vezes nós já viemos lá, né? De quantos lugares. Eis que eu vou tenho predito, 25, 26. Agora, portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, a gente está num lugar, mas a gente vai saber que ele vai estar, mesmo que não esteja perto da gente, né? Pois, onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Gente, porque o sol escurecerá, não é que a estrela vai cair, pode cair estrelas cadentes, claro, que parece que vai cair algumas coisas assim. Mas
para a comunicação, tudo que está lá em cima, pode cair sim.
É. Não, até que eles estão. É a gravidade, né? Mas o que. Não, mas vai cair os meteoros, isso vai. Agora, o que acontece é essa nuvem de poeira que vai formar, que aí é os. A Paula gostaria que fossem dias, que seria o melhor, ou meses, ou anos, a gente não sabe.
Quando a gente fala em falar de estrutura do céu, é a reconfiguração do céu.
Não, não, é o céu mesmo.
Ah,
o céu
físico. Que fosse
a configuração do céu vai estar. O que vai?
Que vai acabar
a subcrosta. A pior subcrosta.
Aí eu pensei nisso na hora que você falou isso.
Não.
Abalarão do céu.
Isso vai. Isso vai acabar.
Vai porque vai para outro planeta. E aqui, aí nós vamos entrar na segunda fase. O planeta aqui vai começar para a evolução, não mais expiação. Claro que.
Um período de 500 anos.
Não, esses primeiros 500 anos, que para a espiritualidade não é nada, assim, aqueles que estão totalmente lecantizados, ou aqueles espíritos que estão totalmente. Que não têm condições de nada, esses vão ser levados, parecem pedras de gelo, esses serão levados. Alguns já estão sendo levados, inclusive, para aqueles dois planetas. Os que estão na corda bamba vão ficar entre 500 e 600 anos, uns dizem até próximo a 1000 anos, porque não dá para fazer tão pouco tempo. Eles virão com várias encarnações expiatórias, com bastante sofrimento, com muitas pragas, okay? Para ver se muda o comportamento, o pensamento, se conseguem se preparar para ficar aqui. Mas a gente já sabe que Jesus falou, que Moisés falou, é que é só um terço de encarnados e desencarnados vão permanecer na Terra. Então, muitos vão sofrer para pagar suas... Mas, pelo menos, indo para lá, eles vão ser os profetas, assim, os...
Eles são bichinhos lá, Mara.
Entendeu?
Você demora muito para ser profeta.
Não, mas você entendeu?
Pode dar uma pergunta. Eles podem, algumas poderão escolher ir para lá para ajudar?
Existem espíritos que escolheram para ir para lá para ajudar. Alguns não existem.
Eu
você sabe que eu ia, né? Eu ia.
Eu não vou, vou ficar por aqui. Cada um busca ter tamanho.
Não, é.
Você vai
mas aí o seu autor falou que era melhor ficar.
É, sei lá.
Melhor.
Mas como é que você está? Você tem que se comprometer com ele?
Não, você já é comprometido. Eu já era comprometida. Mas eu não sabia na carne, não estou falando. Eu já. Eu já estava, mas aí ele falou. Mas na realidade. Aí, cada um tem o seu caminho. Antes de encarnar aqui, já sabe. Gente, não é ruim. Como a gente viveu aqui, você vai viver lá. Porque lá tem todos os céus maravilhosos. O problema é que você... E falar assim, ah, você vai encarnar em macaquinho, porque vai ter praticamente a Lucy, né? Aquela totalmente peludinha, alguma coisa parecida com aquilo, né? Porque a gente não sabe...
É o meio animal, gente.
É. Mas... Ainda não vai ter, é muito mais a, não vai ter inteligência assim, né? Ainda vai ter de desabrochar tudo isso. Mas os espíritos que estão lá para trabalhar, eles não encarnam nessa, só para poder ajudar a encontrar a entendeu? É para isso, eles vão encarnar para essas coisas e depois, para essa finalidade, para ajudar a evoluir. Mas já tem todos, já está tudo preparado. Já está preparado os céus, já estão preparados, são dois planetas. Já estão preparados, já tem espíritos morando lá. já tem, é, as florestas são maravilhosas, já está tudo preparado. Já estão vivendo, então já tem. Então o Evita lá já está indo, só que ainda o Adamita não chegou. O Adamita, que somos nós, ainda não chegaram. Os que chegaram lá, que já foram, são aqueles que a gente chama lecantizados, que eles são tão comprometidos com a justiça divina que eles são pedras.
O reino mineral é reino?
Não, mas eles, não é que é reino mineral, são espíritos que estão petrificados, entendeu? Eles são imóveis, são tão... E eu não sei não quanto tempo que eles já estavam aqui assim, foram para lá desse jeito, de tanto que eles foram contra a justiça, né? Inclusive foi feito um trabalho que eles levaram esses, só que a negatividade deles é fantástica. Ah, desse jeito e ainda emana uma negatividade. Quando tiraram daqui da nossa subcrosta, os nossos irmãos pretos velhos, eles com aquelas roupas enormes que parecem uns macacos, uns, tudo por dentro, um brilho forte, porque a negatividade é muito forte, te machuca. E aí, para fechar esses buracos, e foi fechado. Quem carregou foi Jesus, foi o Oswaldo, não fomos nós. Não dá. É, a negatividade é tão grande que a gente não tem essa capacidade. Nós não estamos preparados para isso. Porque nos machucaria, nos queimaria. Tá? Não que a gente ia se tornar mal, mas a gente ia ser machucado, espiritualmente falando. E é fechado, inclusive eles fecham. É como se fossem, é até bonito de ver, tem uns buracos que eles fecharam com uns diamantes pretos. Então por fora é um brilho lindo, por dentro é extremamente opaco. Pra, e isso vai permanecer na nossa subcrosta por muito tempo, desse jeito, sem a gente poder tocar para poder diminuir essa negatividade. Isso acontece desse jeito mesmo.
E essa pedra preta
é para proteger.
É uma proteção.
É um diamante. É um diamante. Literalmente um diamante espiritual, né? Porque o diamante é a pedra mais dura, é a que retém mais resistência. Uhum. Tá? Por isso, nada é por acaso. Então já tiraram um monte de coisa. Então, gente, o nosso plano já devia estar bem mais tranquilo, porque aquele pulsar negativo pior, olha, eu diria assim, que se tirassem 10 daquele equivale a uns 10 milhões de bandidinhos, gente. Vieram antes.
Sim, mas
de
permaneceram
porque não conseguiram mudar nada. Alguns melhoraram um pouco, mas tem uns que falaram que é feio. Eu nunca cheguei perto, não é permitido, a gente não tem tamanho para isso, a gente se machuca.
Mas eles não chegaram a encarnar?
Não. Então, desse jeito...
E mesmo para encarnar, você tem que melhorar quando você está no microfone. Você tem que ter uma certa melhora lá para você poder reencarnar.
Tá? Mas deixam eles lá, gente. Eu só quis é a nível de... Só para informação mesmo. Deixa eles lá.
Mas em todo lugar tem diamante, quer dizer...
Não, querida. Não. É o diamante espiritual. Ah. Astral.
É que eu vi que
tem
o astral, tem a dimensão terra. É a mesma coisa.
É que é uma pedra extremamente pura. Eles colocam uma energia muito bonita e essa energia corta a energia negativa que vem de lá. É para cortar. Porque a gente não pode esquecer que pedra, a gente não tem de idolatriar nada, mas pedra, ela é uma bateria. Se eu energizo positivamente, ela vai ficar positiva. Negativa, negativa. O diamante, como é uma estrutura... química falando, é a estrutura mais dura que existe no planeta, é a mais fechada. Então é ela que você energiza da melhor maneira possível. Você energiza e consegue proteger. Só que aí, esses pretos velhos que são uns 2x2 enormes, eles vão lá e mantêm isso. Não é esquecer, não.
tem de manter para essa energia se manter e vai ganhando, ganhando até limpar lá dentro. Quando tiver limpo, abre, não tem problema. É para limpeza mesmo, para trocar, tirar a vibração. Porque a vibração é negativa é tão forte que vai te machucar.
Essa energia que está sendo
é divina. Divina, de dentro de você. Você não tem noção, a gente acha que esses pretos velhos é de nada, sabe? Um bandinha lá, imagina. Daí são homens poderosos, de alto, alto grau de evolução espiritual, são maravilhosos. E tem uma força, só eles conseguem. Por quê? Porque é o mental. É o mental, é a ligação, tanto eles mantêm a ligação com Deus. Por que que vocês acham? A ligação é pretos velhos, índios, hindus e caboclos. Os hindus, que são os melhores mentais do planeta, estão na mesma legião dos pretos velhos. Eles não têm? Claro que eles são mental fantástico.
E os caboclos
também, né? Sim, eles têm mental. Tá? É o mental, é o que segura. Ainda nós não estamos preparados para isso. Nós não chegamos nesse. Um dia nós vamos chegar. Tenha certeza que nós todos vamos chegar. Aqui é o 25, né?
É, e que eu vou
ter predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se juntarão as águias. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com o rijo clamor de trombeta. É o mesmo que está escrito no Apocalipse. Os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornarem tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A observação que eu coloquei. A geração que ele quis dizer é a geração que irá sofrer os terríveis abalos, não a geração daquela época. E se a gente parar para pensar, é triste, porque a gente vê muito disso que ele está colocando, a gente coloca nos dias de hoje e cai que nem uma luva. Né? Porém, aquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Noé avisou a todos sobre o que iria acontecer, e riram dele. Hoje em dia sabemos que os dias estão chegando e a grande maioria não acredita. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendas no moinho, será levada uma e deixado outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o nosso Senhor. Sabemos que só restará um terço da população do planeta, encarnados e desencarnados. Eles colocam aqui em cima 50%. Se está um no campo, um não sei o quê. Mas no total é 33% que vai permanecer, né? Entre encarnados e desencarnados. Também esse número pouco importa, né, na verdade, né? O que importa é a gente fazer o nosso melhor para
cada um.
E até o último momento existe livre-arbítrio de algumas pessoas que podem melhorar e outras podem piorar.
Porque os dias estão muito difíceis, né, Mara? E pra gente, até tem mediunidade. Mas aí, pra você se manter, você fala, puxa, né? Você vê, às vezes até dependendo de cada um, de você se comparar e ter outras pessoas ali, as pessoas estão vivendo totalmente diferente.
É.
Mas e tudo isso é uma preparação. Aquele que tiver fortalecimento está preparado, né? E não sofrer.
É uma preparação mesmo.
É. A gente não pode mudar esse caminho.
Você pode. Cada um pode mudar no seu.
Não próprio, mudar. Porque nós vamos fazer isso.
Mas como você vai mudar o planeta inteiro?
Eu acho que dá para minimizar algumas coisas, a gente vê que dá para minimizar.
Olha,
desenvolvimento, um trabalho que avançou um pouco e aconteceu alguma coisa e deixou de acontecer.
É, isso é verdade, mas foi um merecimento.
Então a gente mudou.
Então dá para mudar, mas não deixar. Dá para atenuar, dá para fazer alguns anos, isso eu creio. Deixar de acontecer também não dá, porque não tem
que. Teria que ser muita gente.
E dois terços das pessoas tendiam a popular os outros planetas. Um terço para cada lado. Pode ser um pouquinho menos e pode ser um pouquinho mais. Mas vai ter de ir, a continuação. E elas não estão preparadas. Se tivessem, elas vão. Aquelas que estão no meio fio, elas vão ter aí seus 500 anos de sofrimento aqui na Terra para não ir. Mas aqueles que já não estão preparados, que tem muitos, aqueles desvirtuados, aqueles extremamente religiosistas, aqueles grandes viciados, em tudo, não só em droga, mas em sexo, em poder, não sei o quê, nos mais diversos, esses todos, não vai ter muito jeito. Não tem muito jeito. Porque não dá tempo. Foi dado tanto tempo e nós não fizemos nada. Entre aspas, nós continuamos fazendo a mesma coisa.
O número poderia ser menor, mas nada diferente disso não vai deixar, terá que acontecer, porque é o modo de funcionamento do universo.
Na realidade, e outra coisa, as pessoas falam assim, não, quem vai são os elitas, embora. Leve engano. Porque a grande parte dos adamitas que vieram para cá já vieram com tantos vícios e tantos erros, e aqui perpetuaram, e ainda com consciência, que com poder da mente, porque subjugaram os elitas, que não tinham essa malícia, que são os novos. Os novos. Então os adamitas, os que vieram dos outros planetas já com seus erros, eles acabaram. Então, eu acho que muitos evitas vão ficar, não, evita não vai ficar. Vai. Bom. 43. Mas considerar isso, se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Vigiar a casa é muito simbólico, é vigiar o espírito, as atitudes, a forma de pensar, viver os 10 mandamentos. Deixar de se preocupar com a aparência e desabrochar as latentes virtudes divinas e ser o divino exemplo de conduta. 44. Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Neste momento da nossa humanidade, ninguém pensa de verdade na falta do Filho do Homem. Todos estão preocupados com o seu próprio umbigo, esquecendo a finalidade da encarnação, que é desabrochar o Deus interno, e se preocupando somente em viver as coisas da matéria. Que a gente vê, a maior parte da população só está preocupada com a matéria. pouquíssimos estão preocupados em desabrochar o Deus interno, em se melhorar, se aprimorar.
Mas no momento atual, não tem como você se preocupar com a matéria ainda. É uma evolução, né? Mas a gente não se preocupa.
Mas a gente se preocupa, mas você se preocupa também com a... Você não faz coisas absurdas para ter um poder material.
Não.
É isso.
Não tem como ainda ver a gente.
Nós somos ainda muito materiais.
Não se preocupar assim.
A gente não vive sem... Eu não conseguiria. Você vê a encarnação do seu Oswaldo. Ele não era dono da cama que ele dormia.
Mas alguém era para dar para ele dormir, né? Então, alguém pagou para ele não fazer nada. Para ele não fazer as coisas, né? Não, é óbvio. Alguém trabalhou.
Não, ele trabalhou, ele se aposentou.
É porque alguém materialmente sucessou, né? Senão não tem como. Entendeu? É, a gente precisa de um trabalho. É equilíbrio, né?
Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Aí é a espiritualidade, a comunicação entre os planos, que é chamada de a luz do mundo e o sal da terra. É a que te dá a lucidez necessária para viver sem errar tanto. Eu coloquei tanto porque, na realidade, a gente não consegue viver sem errar no planeta de hoje. Aí... Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os temulentos, virá o Senhor daquele servo um dia em que não o espera, e é a hora que ele não sabe. E separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, ali havendo pranto e ranger dos dentes. É aquele que não se preparar irá responder perante a justiça divina. Como dizia na antiguidade, o bom discípulo espera produzindo bem. Então o servo do Senhor, o filho consciente que estiver trabalhando em prol do bem e do bom, dentro do que ele é capaz de agir, será recompensado. Mas aquele que só fala da boca para fora e não produz nada ou ensina erroneamente o outro irmão, este irá responder perante a justiça divina. Acabou o sermão. Uma observação que eu coloquei aqui. Ninguém pretende aterrorizar as pessoas. O que se espera é que, ao ler estes documentos bíblicos proféticos, entendam a urgência de mudar o comportamento, pensar corretamente com amorosidade e se ligar com o divino de verdade. Pois os dias estão chegando e ninguém quer que, depois de tanto sofrimento e lutas para evoluir nesse planeta, ser um fora daqui, como aconteceu em Capela, quando a grande maioria da população planetária foi trazida para cá. Eu queria só ler as bem-aventuranças. Falta 20 minutos, dá tempo, né? É o Sermão da Montanha, que está no Mateus 5, 3, 16. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falando todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal se tornar insípido, com que se há de salgar? Nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É a colocação que eu fiz, é o que Jesus nos disse, que Jesus disse nos bem-aventurados, é como devemos agir perante as iniquidades. Se formos humildes e mansos, entenderemos muita coisa e não teremos rancor, ódio, quando se aceita uma situação sem raiva. E lutamos para melhorar com esforço, mas sem negatividade. Conseguimos melhor vibração e fica mais fácil atingir a finalidade. A ligação com a boa espiritualidade dá a chance de entender o motivo e de como passar com o menor sofrimento possível. Todos devem saber que tudo o que fazemos contra o bem e o bom irão um dia ter de ressarcir. Então é melhor acertar a situação com entendimento e conhecimento. Assim pagamos e aprendemos. Os bem-aventurados são muito interessantes, né? Porque eles colocam, mas não adianta a gente ter vontade e não praticar. Você vê aqui, ó, de puro de coração, os misericordiosos, porque os pacificadores são todos aqueles que lutam em prol de alguma coisa. A doutrina, acima de tudo, ela não é estática. Ela requer muita luta interna. E é enorme, e é diariamente, é minuto a minuto. Por quê? Porque a gente passa por situações das mais diversas e nós somos, não é teste, tá? Mas a gente é lá entrando numa vibração para a gente tem que se melhorar, a gente tem que se melhorar, a gente tem de aprender, a gente tem de evoluir. Se a gente ficar de braços cruzados e ficar só com raiva, se sentindo que nós somos os sofredores, nós não vamos levar nada. O caminho que leva a Deus requer muita labuta, muito trabalho. Mas é um trabalho que dá para a gente fazer. Porque o Deus jamais, o nosso Pai, jamais vai exigir uma coisa da gente que a gente não tem capacidade. Então, aquilo que a gente vai passar naquela situação, nós temos capacidade de segurar. Só que se a gente perder o foco e ficar assim, ó vida, ó dor, poxa, por que só eu? Sou eu a ferrada, eu não presto, o que que só acontece comigo? Você já está perdendo energia com isso. Você tem de mudar. O que eu tenho de aprender com isso, o que eu tenho de fazer para sair dessa situação, como eu vou evoluir, o que eu tenho de crescer, como eu vou crescer, qual é o meu melhor caminho. E, gente, eu não falo isso de nível financeiro. Eu falo isso para a vida, né? É o caminho que a gente tem de fazer para a nossa evolução, para o nosso crescimento. A gente fazendo a nossa parte, o resto vem por acréscimo. Mas o mais difícil num planeta materialista como o nosso é acertar a nossa parte espiritual. É entender a nossa capacidade, porque todos aqui não pensem que é tudo coitadinho, pequenininho, sofredor, que é mentira. Todos aqui são bem velhos, são espíritos que têm conhecimento, que têm capacidade e que têm de dar volta por cima. Todos. Então a gente tem de batalhar dia a dia. É lutar contra os nossos próprios instintos mais básicos e mudar. Quanto mais a gente mudar os nossos instintos, mais a gente vai aprender, mais a gente vai evoluir. Mais a gente vai entender as situações que se geram do nosso lado. E é isso que nós temos de ver. Nós não podemos ficar parados no momento tão difícil que está o planeta. Se a gente cruzar os braços, quem vai sobrar? Graças a Deus nós tivemos a chance de ter contato diretamente ou indiretamente com o Cristo planetário que estava encarnado. Então ele nos deu uma luz, ele nos deu um caminho. E é isso que nós temos que fazer, sem idolatria. Porque o que eu mais vejo ultimamente é idólatra no nosso grupo. E isso não faz bem. Idolatria não é bom para ninguém, porque é cega. Quando o senhor Oswaldo brincava, mas ele falava seríssimo, do 11º mandamento, é proibido ser burro, é porque é proibido ser burro. Nós temos de ser inteligentes, nós recebemos a inteligência divina. Como é que a gente vai jogar isso fora, gente? Nós não podemos. E depois eu pus aqui os 10 mandamentos, e aí temos que entender que nada é por acaso. Tudo que recebemos tem uma finalidade, tem um porquê. Nosso Pai nos entregou um planeta maravilhoso, com tudo o que precisamos para desabrochar as latentes virtudes divinas do nosso Deus interno. Passou-nos um código de conduta, um exemplificador. Ensinou como devemos nos comunicar entre os planos. E nós o que fizemos até agora? Viramos as costas, esquecemos tudo. Importante pensar o que queremos de nossas vidas, quais expectativas temos e o que estamos fazendo para melhorar a nossa vida em plenitude. Com a justiça divina, não tem barganha. Mas é só a gente trabalhar em prol do bem e do bom que a gente retarda. A gente não consegue jeitinho, mas a gente trabalhando, a gente vai. E é isso que é importante. E aí eu passei a alguns itens do Evangelho Eterno, que é assim as Bíblias que teve o conceito da unidade, que não é só judeu-cristão, mas... né? E embaixo eu coloquei, sempre foi divinismo, que quer dizer o caminho que leva a Deus, a reintegração ao princípio. Voltar à unidade, perder a relatividade e ganhar em divindade. Eu só escrevi com as minhas palavras, mas isso é coisa que os seus olhos escreviam. Com a perda dos conceitos verdadeiros que foram alterados, foi preparado o caminho para colocar as coisas no lugar. Espíritos de escola encarnar e colocar as bases da verdade e da virtude, ensinando a boa comunicação entre os planos e como é a vida que cada filho de Deus deve trilhar. Deus não quer filhos escravos, mas sim livres para pensar, agir, evoluir, crescer com inteligência e raciocínio, tendo como ferramenta o verdadeiro amor, para chegar a fazer parte da unidade, com conhecimento pleno e totalmente desabrochadas latentes virtudes divinas. E aí eu pus oração crística. Quem quer ler?
Sagrado princípio do universo, que em ti mesmo cria, sustenta e destina. Senhor do infinito, das leis, das vidas e das virtudes. Sagrada causa primária, onde tudo é, movimenta e atinge a finalidade. Pai divino, tu que és o alicerce, sei a luz e a glória. Guia nossos passos para que a lei seja o nosso caminho, para que o amor seja o nosso pôr eterno e para que a graça seja a nossa consolação imperecível. Deus e Pai nosso, que nos enviaste o Cristo modelo, a fim de batizar em revelação, a Ti rogamos, Senhor, que ela se estenda sobre a terra, porque sendo ela a Tua palavra, a todos advirta, ilustre e console. Pai Santo, enche a terra de verdadeiros e bons profetas ou médiuns, para que todos saibam das leis de essência, existência, movimento, evolução e responsabilidade. Reencarnação, revelação, habitação cósmica e sagrada finalidade a ser atingida. Sagrado princípio, fazei que teus santos espíritos mensageiros infundam esses conhecimentos, que a moral harmonize e dignifica, que o amor sublima e diviniza, que a revelação adverte, ilustra e consola, que a sabedoria confere autoridade e que a virtude sintetiza a união com a sua divina vontade. Princípio sem fim do cosmos, impelem-nos ao conhecimento perfeito, para que possamos saber certo, pensar bem, sentir amorosamente e praticar divinamente. Como tu és Espírito e Verdade, querendo que assim venham a se tornar os teus filhos, a ti rogamos, Pai Divino, as necessárias oportunidades de trabalho. Afasta-nos, Senhor, de todas as idolatrias. Livrai-nos, Pai Santo, das tentações do mundo. Dá-nos, Senhor, a força de lutar contra a iniquidade. Atrai-nos, Senhor, ao reino da verdade, do amor e da virtude, reino que, estando no seio dos mundos, das formas e das transições, está entrando acima de mundos, formas e transições. Dá-nos, Pai Divino, a consciência da unidade, a fim de que possamos sentir e viver as harmonias do infinito. E que assim sendo, ó Pai Santo, venhamos a transformar a terra em Jerusalém Celestial, reino de paz e ventura, alijando para sempre do mundo a ignorância, a treva e a dor.
Obrigada. Então, e com a graça de Deus, essa era a palestra. Eu gostaria que vocês lessem, ó, então eu pulei aqui os termos que ele fala sobre os 10 mandamentos e alguns itens que eu coloquei do Evangelho Eterno. Vocês leiam de novo todo esse material. Qualquer dúvida, coloquem lá no grupo, a gente discute. É importante evoluir, é importante discutir para poder crescer, porque tem muitos detalhes que um pega, o outro não pega. Eu foco um negócio, você foca em outro, você foca em outro. E é isso que a gente evolui, porque cada um tem o seu momento de evolução, né? E aí, vamos partir para o final do nosso trabalho. Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente. Aliás, peraí, desculpa. Alguém tem pergunta? Não?
O planeta é um sentido, né?
Sim.
E ele tem que passar por ele.
É necessário.
É necessário para ele.
Mas não é castigo. É evolução.
Não é evolução.
Ah, estamos prejudicando sim. Olha o que a gente tem feito de caco. Olha o que a gente está fazendo. Quanta caca que a gente está colocando, produto que não é bom. É uma colação, então você está certo.
Reinos, né? Todo o reino vegetal, todo o reino animal, todo o reino mineral, né? Poluindo os rios, poluindo, né, a terra. Não só aqui, também fisicamente jogando energias negativas, né? Todo esse ambiente.
Não esquece que o reino mineral é um reservatório de energia. Você joga energia negativa, ele fica negativo.
E outra, quem não tiver que passar por todo esse sofrimento, assim, vai passar desencarnado, né? E que vai ser mais suave do que passar na carne. E se nós tivermos que passar na carne, porque temos que passar e tem jeito.
É, mas a gente tem que ficar um tempo na carne mesmo, porque para poder até ter a lucidez e passar, sabe? É um exemplinho, espero que consiga, né? É esse o problema. Bom, a gente não sabe o dia que vai ser. A gente sabe que está próximo. Agora está próximo mesmo. Agora está, né? Falavam antes, né? Está próximo, está próximo. Que para a espiritualidade, 2000 anos não é nada, gente. Não é nem um piscar de olho para a espiritualidade, que é eterno. Um espírito cristificado eterno, para ele dar construção do planeta, da imantação das energias para formar o planeta até hoje, não é nada. Eles já eram cristos. Não existe tempo. O tempo é relativo. O tempo é nosso. Claro que quando eles estão na carne, eles sofrem as vicissitudes das carnes. Claro. E tem o tempo da carne. Mas, em termos de espírito...
Você está esquecendo do tempo dos outros planetas.
Ah, é. Quanto nós já rodamos para chegar aqui?
Eu vou te falar, próximo, pode ser daqui a 2000 anos também.
É.
Não, mas eu acho que não. Tudo que a gente sente, né? É algo que, mesmo quem não acredita em nada,
tá,
você já vê verbalizado. Nossa, o ar está estranho. Nossa, eu estou sentindo uma sensação estranha. As pessoas verbalizavam isso.
O próprio
jeito
para cá está mesmo.
O próprio jeito
está mesmo, né?
É, o tempo já mudou, o tempo.
É, para doer isso na Terra, está mudando.
É.
Não é mais, as 24 horas não são mais 24 horas, então tudo isso está mudando.
É.
Tem pessoas que falavam que até que não, você fala quando você é menor, essas coisas, você não tem a noção, mas o tempo está.
Tá. Tá mudando, sim. Tá. Bom, então vamos agradecer a Deus termos a oportunidade. Temos tido essa oportunidade de fazer esse trabalho. Vamos agradecer por ter participado. Vamos agradecer aos nossos amigos, companheiros de jornada evolutiva, os nossos anjos da guarda, as legiões maravilhosas angélicas que tanto nos ajudam, como é o nosso trabalho para fazer a gente entender algumas coisas às vezes. Agradecemos a imensa legião de pretos velhos, índios, hindus e caboclos, as socorristas, os médicos, a mensageria divina, aos nossos irmãos cristificados, que dado o tamanho deles em relação a nós, a gente os chama de pais muitas vezes quando estão na carne, mas a gente sabe que são irmãos nossos bem evoluídos que devemos nos espelhar. E ao nosso Pai Divino, vamos entrar dentro de nós mesmos, porque o Pai Divino está dentro de cada um de nós. E vamos agradecer. Uma rodada de vidência, de mediunidade. Raquel? É Thaís, que Raquel. É, não, e eu sempre com o nome que eu troco o nome de todo mundo. Elisete.
Graças a Deus, por dia de iluminado e um milhão de dúvidas ser sanadas. Graças a Deus.
A Bruna? Aí começa a minha querida.
Graças a Deus, eu consigo perceber uma movimentação muito grande, uma alegria muito grande e uma distribuição de flor para todo mundo, para as crianças mais felizes.
Você estava dentro, né, safadinha, né?
Uma sensação de espasmo, tá, nesse braço do canto.
Uhum. Engraçado que você está nas cores desse túnel. Eu vejo você com essas cores lilazinha, roxinho, violeta. Christian.
Graças a Deus, pude acompanhar agora o final aquele grupo, aqueles grupos de espíritos que adentraram para acompanhar a nossa palestra. Eles foram divididos em pequenos grupos e receberam a missão de disseminar as informações para as minhas localidades. Foi graças a Deus.
Graças a Deus. Esse fechamento, eu senti que abriu esse fechamento, como se fosse abrindo como uma chave, né, para criar informações e conhecimentos.
Maurici?
Fica enchendo aqui do lado de lá, né? Agora eu estou um pouquinho do lado aqui.
Cara, eu estou feliz que você está sentindo.
É.
Continua.
É, com a graça de Deus, eu vi eles entendendo tipo um véu de luz branca em cima de uma casa. Não sei se era aqui, não tenho certeza. eu vi muita energia rosa e depois eu vi uma menina com 5 anos, um espírito mais adulto, não sei, eu não consegui ver se era feminino ou masculino. E ele punha as mãos no ombro dessa criança e conversava com ela, estava dando alguma instrução. E depois o espírito mais velho saía e deixava a criança, com a graça de Deus.
Com a graça de Deus, realmente esses grupos que vieram aqui, pessoas extremamente espíritos capacitados, espíritos comprometidos com o bem e com o bom, e realmente eles sairão daqui com muito mais informação e saíram com essa autorização, né? Eu já vi esses grupos aqui antes, mas eles não tinham autorização para sair, para divulgar, e agora eles tiveram. Então eles ficaram muito emocionados e foi muito bonito. O aparelho que eles colocaram em alguns lugares, à medida que você foi falando, as pessoas foram ficando agitadas, começaram a questionar, e aí, nesses lugares que tinham vários questionamentos, apareceram mestres para poder tirar dúvidas. Então, agora eles estão numa discussão, assim, que acho que vai durar muito tempo até eles conseguirem responder a todos. Mas é muito bonito de ver, porque era um espírito que faltava uma conexão, e essa palestra deu essa conexão, para que eles pudessem ampliar o conhecimento e, inclusive, muitos serem resgatados, né? O aparelho foi colocado ao nível da Terra aqui, no nosso nível. Então, muitos poderão ser resgatados após essas conversas, esses debates, esses questionamentos. E com a graça de Deus, nós também recebemos um presente. Cada um recebeu um presente e os hindus colocaram esse aparelhinho para ampliar. E realmente, nós não iremos sair daqui do mesmo jeito que entramos, e a partir de agora, os nossos questionamentos irão aumentar muito, 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 muito. Então, é fundamental a gente estar trocando informação, é fundamental estar conversando e não deixar isso adormecido, porque se adormecer, adoece. O espírito adoece. Então, é importante estar falando, é importante conversar sobre isso. Do mesmo jeito que é importante a gente conversar sobre desencarne, é importante conversar sobre esses momentos intensos que iremos passar com a graça de Deus.
Eu, com as graças de Deus, eu também pude ver esses espíritos que puderam estar aqui. Eu senti a emoção deles de estarem participando dessa palestra, né, de hoje. Eles ficaram muito felizes, se abraçaram, ficaram emocionados para passar essas informações para os outros irmãos, né? E com as graças de Deus, eu também pude ver muitas crianças. Nós recebemos também flores, né, das Marias. E com as graças de Deus, eu também senti que foi passado essas informações dos nossos mentais, adquirindo, né, todo esse conhecimento e essa consciência maior, né, a partir de hoje, dos nossos atos, né, lá fora. E com as graças de Deus, eu também pude ver o Senhor Paulo aqui e Jesus. Então, graças a
Deus. E todos os esclarecimentos que vai passar na Deus.
Querem ficar direito, é uma pena, não fica em certo espírito, né? É um desonro, sim, não engano, não sei direito, graças a Deus.
Só para complementar, para seus altos, para Jesus, tem grandes espíritos aqui dentro, realmente a gente se sente assim, até privilegiado, né? Não é essa palavra que ele me deu, não é isso correto, mas é como se fosse. E você recebeu do jeito que você gosta, um ramalhete de flores, mas não são flores comuns. Elas todas brilham na mesma, assim, de diversas cores, na intensidade do brilhante. E cada uma delas tem conhecimento, e eles deram para você. E aí você pegou o ramalhete, colocou aqui, e isso, esse brilho foi entrando e iluminando tudo, e aí reverberou o que eu não falo, com a gratidão.
Essa cor rosa, assim, iluminando tudo.
É.
Bom, gente, esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem. Eu senti isso, eu tomei assim, que eu senti, eu tô toda arrepiada, porque eu estava sentindo isso antes da Paula comentar. Esperando que o trabalho de hoje tenha produzido bem, dando muitas graças a Deus, agradecendo muito a oportunidade de trabalho, agradecendo muito a toda a ajuda da espiritualidade, porque a gente não faz nada sozinho, a gente é intuído, a espiritualidade nos guia, né? Agradecendo muito essa ajuda toda. Com a graça de Deus, o trabalho de hoje está encerrado. O mês que vem, a palestra vai ser do Zoroastro. Eu não me lembro o dia. Você lembra o dia?
Não, eu vou olhar.
Dá uma olhadinha para a gente já colocar aqui na... É, normalmente é no meio do mês. E...
21 de julho
é a palestra do Zoroastro, que ele vai fazer estudo da oração
dos apóstolos.
Participem, é importante. Graças a Deus, obrigada a todos.